Quero desejar a você um bom dia. Muito obrigado pela sua presença com a gente aqui na Rádio Frei Galvão, comunicando a paz e o bem. E hoje nós estamos recebendo aqui o Frei Leandro, Costa, que trabalha no Santuário Frei Galvão, está lá junto com o Frei Diego, né? E hoje ele está aqui na rádio junto com a gente para conversar um pouco conosco. Frei Leandro, bom dia.
Bom dia, Evandro, paz e bem. Bom dia aos caros ouvintes da Rádio Frei Galvão.
Frei, hoje, aliás, esse mês é um mês especial para nós católicos, né? Porque é o mês de Maria, nós estamos no mês de Nossa Senhora. E especial também porque nós lembramos da canonização, né, de Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro, né? Esse santo que nasceu na cidade de Guaratinguetá. Foi canonizado, portanto, é santo, né? E nós temos uma devoção, um carinho muito especial por esse filho de Guaratinguetá, né? Eu gostaria que o senhor falasse desses dois fatos importantes para a nossa cidade também, falando de Frei Galvão, e para nós que somos católicos, né? O que que representa a figura de Maria, a mãe de Jesus, né? Nossa Senhora, como nós tratamos Maria, é muito importante para nós católicos. Fala um pouquinho disso para a gente, Frei.
Maravilha. Antes de tudo, também quero daqui saudar todas as mães, né? Ontem nós celebramos com muita alegria esse dia tão memorável, as mães que labutam na criação dos seus filhos, a mãe que gerou o filho no coração, né? As mães que foram escolhidas por alguns filhos para serem suas mães, né? Adoção, as mães que geraram seus filhos no ventre, as mães solos, as mães que já partiram. Então, que faço eco do dia de ontem, saudando todas as mães. E ao lado de nossas queridas mães, a figura de Maria neste mês de maio, a gente traz com muito carinho, dentro das nossas piedades, nossas devoções, e simplesmente olhando o fato, simples e grandiosamente, o fato dela ter cumprido a missão de ser mãe do Salvador. Então, para a gente, para o cristão católico, é olhar na história da salvação Maria, nessa missão, já torna ela alguém que tem um brilho especial. Então, a igreja, percebendo esse fato, a história do próprio Cristo, Deus encarnado, ele não podia deixar de venerar a mãe do Salvador, né? Imagine, se nós temos carinho por nossas mães, imagina não ter carinho pela mãe de Jesus Cristo, né? Então, a resposta que nós damos à mãe do Salvador. E a base pela qual existe e nasce a veneração do cristão católico a Maria, eu poderia talvez citar o final, a paixão de Cristo, quando ele está ali crucificado, aos pés da cruz está João, seu discípulo amado, do outro, a própria Virgem Maria, sua mãe. Ele recomenda aos cuidados de Maria, o seu discípulo amado, João, e somos nós na pessoa de João, e depois pede a João que cuidasse também de Maria.
É verdade.
Então, esse é um fato biblicamente comprovado, e a partir daí a igreja, lendo esse relato, esse fato da história da salvação de Jesus Cristo, ela passa na sua caminhada de fé, ter esse olhar recomendado pelo próprio Cristo, né? Uhum. Eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Então, nessa troca de cuidados, nasce essa devoção, essa veneração à mãe Jesus.
É verdade, seguindo até o caminho de João, né? Como discípulo também, né? Como tendo Jesus como centro da nossa fé, mas Maria como nossa mãe, como o próprio Jesus nos apresenta, né? Uhum. Para João e consequentemente para todos nós também. Mas a própria oração da Ave Maria está presente também nos textos bíblicos, né? Sim, Ave Maria cheia de graça, né? Uhum. Não é isso?
Sim, a saudação da própria Isabel, sua prima, quando recebe na sua casa Maria, que estava grávida, e Isabel também estava prestes a ganhar João Batista, quando Maria chega na casa de Isabel, da boca de Isabel sai uma exaltação, né? Como posso eu receber a mãe do meu Salvador? E João, o último dos profetas, no ventre de Maria, salta em alegria por perceber que chegava na sua casa. E ali ele sente com a sua mãe a alegria de ter a mãe do Salvador ali na sua casa, né? Então, a Ave Maria é construída a partir de uma base bíblica. A primeira parte, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Bendita sois vós entre as mulheres. Sim. Bendita é o fruto do seu ventre. Isso é bíblico, né? E depois Santa Maria, que segue a oração, é uma construção da própria igreja, a construção historicamente dessa saudação, dessa Ave Maria, né? E por que que o cristão, ele recorre à intercessão de Maria? Eu voltaria mais uma vez ali nas bodas de Caná, mais uma passagem bíblica que é fundamento para a veneração e o cultivo da advogada intercessora, né? A gente conhece, talvez você que me escuta, tem em mente, assim, mais ou menos a narrativa das bodas de Caná. Maria, Jesus e seus discípulos estavam numa festa e houve a ocasião de faltar vinho ali, uma grande vergonha aos noivos, à família do noivo. Maria, muito sensível, ela pede ao seu filho que transformasse aquela situação, né? Da falta em abundância, da água em vinho, né? Da vergonha para alegria. E ela, atenta, percebeu que tinha talhas, os empregados daquele casamento, ele pediu: olha, leve ao meu filho que ele vai transformar tudo isso. E só que ali é um dado histórico, na exegésica, o estudo bíblico, né? Jesus Cristo não tinha se manifestado publicamente ainda, não tinha chegado a hora, mas Maria pediu que ele adiantasse essa sua manifestação pública, e ali ele faz o primeiro milagre. Por fim, por este fato, Maria, ela intercede, media, ela é a advogada nas causas das criaturas em relação ao Criador, de nós em relação a Jesus Cristo. Então, ela ocupa esse papel de mediadora, medianeira, advogada, intercessora, né? Então, é só a gente fazer uma relação nossa aí, quando nós temos uma causa na justiça, nós não podemos resolver por conta, né? Diante do juiz que vai dar a sentença de que nos favorece ou não. A gente precisa de um advogado, né, para entender. Então Maria ocupa essa função, por isso intercessora, advogada.
Nossa intercessora, nossa advogada e nossa mãe, né?
Nossa mãe
que nos protege e está sempre junto de todos nós. Algo que também muitos nossos irmãozinhos que não são católicos muitas vezes não compreendem, Frei, é a questão dos títulos de Nossa Senhora, né? Nós damos vários títulos para Nossa Senhora, mas é importante dizer também que todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus, como canta Roberto Carlos em sua canção, né? Fala um pouquinho sobre essa questão dos títulos dados a Nossa Senhora.
Sim. Então, Maria é o nome dela é Maria, né? É uma única senhora. E depois, os títulos de Nossa Senhora nascem de suas manifestações na história da vida da Igreja. Então, Aparecida, mais próximos de nós, ela apareceu no Vale do Paraíba, então recebe Nossa Senhora Aparecida. Em Guadalupe, no México, apareceu no México. Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Fátima, em Portugal. E assim vai.
Outras... Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade.
Isso, aí tem os títulos de Nossa Senhora que fazem referência ao local que ela se manifestou, dentro da piedade popular. E existem títulos a Maria que dizem de uma experiência que nós fazemos. Dores, Nossa Senhora das Dores, aquela que sofreu do lado a paixão do seu filho, né? Nossa Senhora da Saúde, aquela que pode nos conceder a saúde. Nossa Senhora das Alegrias, né? Sim. A alegria de pertencer, né? A alegria da ressurreição, a alegria de pertencer a Cristo, etc.
Do bom parto também.
Do bom parto, né? Então, nós temos o costume de tornar a religião, a religiosidade, a espiritualidade, ela tem que ser algo possível de ser vivido. Então, por isso que nós atribuímos experiências nossas aos santos, a Maria, no caso. A gente tenta perceber nela uma esperança, porque a gente dá títulos a Maria. Então, o nome é só um, e depois ela recebe em títulos, seja da aparição ou de uma devoção que nasce em determinado local.
E por isso que Maria é tão importante pra gente. Maria é aquele símbolo, né? Que é ao mesmo tempo a mãe de Jesus, mas também através do próprio Jesus, ele apresenta Maria para ser a nossa mãe através de João. Então ela passa também a ser a nossa mãe. É isso mesmo, né, Frei?
Com certeza, sim. Essa, como falava há pouco, né? Esse fundamento bíblico que diz dessa entrega, né? Dessa mútua entrega, é pra gente fato e argumento.
E é um privilégio, né?
Sim.
Jesus oferecer a sua própria mãe para ser também a nossa mãe. Sim. Ou seja, nós temos a mesma mãe que é a mãe de Jesus.
Ser cuidados por ela,
não,
né?
É?
Então a dimensão da fé nos dá essa oportunidade, sermos amparados, né?
É verdade mesmo. Outro fato importante também nesse mês de maio é o nosso querido Santo Antônio de Santana Galvão, né? Que também nós lembramos nesse mês, porque foi canonizado exatamente no mês de maio. Conta pra gente isso.
Pois bem, então ontem coincidiu Domingo do Bom Pastor, Dia das Mães, né? Nós também recordávamos o 18 anos da canonização do primeiro santo brasileiro.
18 anos já, 18 passou rápido,
anos,
não?
Já é uma maioridade,
pois é,
né?
É verdade.
Da santidade canônica, né? Isso se deu na capital, em São Paulo, no ano de 2007, e quem era o Papa da época era o Bento XVI. Isso aconteceu no Campo de Marte.
Isso.
Detalhe interessante, foi muito próximo do Mosteiro da Luz, né? Essa canonização. E no dia 10, né, nós não queríamos ter concorrência com o dia 11, nós publicamos um material nas nossas redes sociais dizendo de 11 curiosidades da vida de Frei Galvão, né? E dentre elas nós citamos lá, eu citei com a nossa produção lá de conteúdos, que ele é o primeiro santo brasileiro, né, nascido em terras brasileiras. E outro fato curioso, é o primeiro santo que é canonizado fora dos muros do Vaticano.
Ah, foi o primeiro santo?
Foi o primeiro, é. Talvez até então, acho que o único. Eu não tenho em mente no momento
outro
santo antes ou depois de Frei Galvão que tenha sido canonizado aí.
Eu não sabia disso, olha que interessante.
Um extra, assim, na vida de Frei Galvão. Uhum. Então, o Papa esteve por aqui e em Campo de Marte ele declara ele o primeiro santo brasileiro. E o primeiro santo da igreja no mundo que é canonizado fora dos muros do Vaticano. Isso é um dado curioso.
Eu sempre falo também do privilégio que nós temos aqui nessa região, né? Nossa Senhora Aparecida foi encontrada aqui em terras de Guaratinguetá. Hoje, onde foi encontrada Nossa Senhora é chamada de Cidade de Aparecida, em homenagem a santo. Mas na época que ela foi encontrada, em 1717, toda essa região era chamada de terras de Guaratinguetá. Então, uhum, Nossa Senhora foi encontrada aqui nessa terra.
Então, em menos de 22 anos, a gente tem a aparição da imagem
pois
e depois
é.
O nascimento de Antônio, que seria o primeiro santo brasileiro.
É,
né?
Ele nasceu em 1739.
39.
Então, foi poucos anos depois, né, de Nossa Senhora ser encontrada. Então, nós estamos aqui num solo muito sagrado, né?
E me faz entender, assim eu digo e falo aqui também, que isso dá razões para Frei Galvão ser um santo puramente mariano.
É verdade.
Né? As pílulas da fé é um fato da vida de Frei Galvão que revela sua devoção a Maria, porque o que tem dentro das pílulas escrito é uma oração a Maria, a Imaculada Conceição. A sua vida é marcada, ele faz a sua consagração à Nossa Senhora, lembrando a Imaculada Conceição e tantas outras coisas, assim, né?
O que está escrito nas pílulas de Frei Galvão, Frei?
Então, ela está em latim, mas digo em português. Após o parto, Virgem Maria, permanecesse intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. Essa foi uma forma, era um hino que ele rezava, que recorrendo a Maria, a confiança a Maria, e as pessoas que recorriam a ele, pedindo ajuda, ele falou, bem, se eu consigo bênçãos recorrendo à Mãe de Deus, por que não oferecê-la também às pessoas que me pedem? Ele cria em pequenos papéis, colocando esta prece, ele enrolou, foi uma forma criativa, ele quem intuiu tudo isso e passou a assistir as pessoas com essas pílulas da fé, e nós trazemos até hoje esse objeto sacramental ajudando nas graças.
Pois é, lembrando que não são as pílulas, é Jesus, né, que realiza a graça, mas a fé cura as pessoas, a
com
fé
certeza.
Da pessoa é que determina isso, mas claro que as pílulas acabou ganhando aí ficaram muito famosas,
sim,
né?
Sim.
E desde a primeira pílula que foi, né, dada conta um pouco da história das pílulas, desde quando começou, okay, Frei, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais das pílulas de Frei Galvão.
Então, para fazer uma relação tanto mais plástica, assim, um pouco mais concreta, para o cristão, enfim, a gente pôr para a experiência de fé, nós precisamos de algo de matéria sensível, algo sensível, né? E a gente tem essa necessidade do toque, né? E o Frei Galvão estava aqui na região do Vale do Paraíba, e um jovem que sofria com crises renais, uhum, queria sair dessa situação, dessa enfermidade, e os médicos não tinham resposta a tudo isso, mas ele sabia que Frei Galvão era um homem muito afinado com Deus e que poderia ajudá-lo de alguma forma, numa bênção, num conselho, numa recomendação. Só que por uma situação muito específica, Frei Galvão não pôde ir até este homem, mas soube da necessidade dele. Então, sensivelmente, Frei Galvão tenta dar uma resposta. E no momento, inspirado, ele faz justamente, ele pega pequenos papéis e escreve dentro desses papéis a oração a Maria. Ele os enrola, isso não dá para entender, assim, não tem nenhum relato que diz assim, por que que Frei Galvão fez isso? Nós sabemos que ele, o final disso tudo, que ele fez os papeizinhos enrolados, abençoou e entregou a este homem. Este homem, ele toma as pílulas e recebe a graça, né? Da cura. Depois, uma mulher em partos difíceis
também.
E também tomou as pílulas pedindo a graça de um bom parto. E depois disso tudo, as pílulas foram sendo difundidas. Se você, que é aqui de Guaratinguetá ou da região, se você for a Casa Frei Galvão, local de visitação, você vai encontrar na parte das exposições algumas manifestações das pessoas assim que buscaram nas pílulas de Frei Galvão essas graças. E outros relatos até hoje, né? Se você for para as redes sociais do Santuário Frei Galvão no Instagram, todas as sextas-feiras a gente coloca um relato de pessoas que receberam graças. Né? Os médicos não souberam dar respostas, não houve outro argumento senão o fato. Eu recebi uma graça, eu tomei as pílulas de Frei Galvão. Então, quanto a fatos, com os argumentos, não há discussão, né?
Inclusive esses fatos que aconteceram, que deram a Frei Galvão o título de beato e posteriormente foi canonizado santo. E hoje é santo, né? Graças a esses fatos comprovadamente, né? Cientificamente comprovados, que Santo Antônio Santana Galvão acabou se tornando o nosso primeiro santo brasileiro, né? E eu tive o prazer de trabalhar no Santuário Frei Galvão também durante 10, 11 anos, e durante esse período pude presenciar, né, muitos fatos, né, de pessoas que passavam pelo santuário, muitas pessoas emocionadas contando, né, desse milagre atribuída às pílulas de Frei Galvão. Claro, milagres que Jesus realiza, né, através da intercessão. A gente falava de intercessão de Maria, mas Frei Galvão também tem uma poderosa intercessão.
Sim,
né?
Então, eu queria ter falado isso, agora me lembrei novamente. Entendam as pílulas da fé ou a procura de uma intercessão de um santo, seja Maria, seja Frei Galvão, como a dependência nossa de uma escada para alcançar algo que por nossa altura a gente não consegue, pelo nosso limite somos impedidos, né? Então, se existe algo aí na sua casa que está para além da sua altura, você vai usar algo que te faz dar acesso. Então, uma escada, né? Por exemplo, você usa deste instrumento para alcançar, né, o objetivo maior. Então, o nosso objetivo maior é sempre Cristo, é, né? É fazer experiência com Cristo, com Deus, né? E Frei Galvão, com sua vida, com seus ensinamentos, com sua santidade, é essa escada, né? Eu não consigo voar ainda, né? Então eu uso da escada para alcançar, né? Então eu uso desse meio, desse veículo que me dá acesso a algo muito maior. Então Frei Galvão não é importante aqui. Ele é veículo, né, para acessar algo muito maior que o próprio Cristo.
É verdade mesmo. Da mesma forma que Maria, Frei Galvão também tem a sua o poder, vamos dizer assim, de ser também um grande intercessor de todos nós, né? E é importante, a gente tem Frei Galvão como um grande modelo também, os santos são modelos para nós, né, Frei?
Sim, nós temos inspirações na vida, não vou falar aqui só de santos, mas falaria de um artista que você gosta de uma música, ele tinha uma inspiração, se você produz quadros, né, pinta quadros, você tem algum artista que te inspira, se você é artesão, você tem inspirações, né? No imaginário da criança ou nossa, quando pequenos, tínhamos super-heróis, né? Pessoas que mudavam a história, o curso da história. E os santos são modelos de vida, né? Existe uma placa ali na Igreja das Graças, no Convento das Graças, que foi colocada em homenagem a Frei Galvão, diz assim: um santo é um presente de Deus à humanidade. Então a vida dele inspira. Se você quiser ser orientado pela vida de um santo, basta você entender como é que ele fez todo o trajeto dele. Então é um modelo para chegar, mais uma vez, dizendo, a Cristo, né? Assemelhar-se a Cristo.
Verdade. Frei, fala pra gente sobre a questão do Santuário Frei Galvão, programação, horários de missa, né? Pra quem tá acompanhando a gente, até porque nós transmitimos também as celebrações do Santuário aqui pela rádio. Fala pra gente.
Maravilha. Então, nosso Santuário continua com as suas celebrações ordinárias, sempre 7 da manhã, menos quarta-feira, às 15 horas, nossa Santa Missa. Falando em Frei Galvão, todos os dias antes da missa, no horário das 12h40, nós temos a novena perpétua em louvor a Santo Antônio de Santana Galvão. Mas, para além disso tudo, o santuário está sempre aberto para escuta, né? Para escutar você, um aconselhamento, as confissões que acontecem todos os dias, às 9h30, às 11h30, depois às 2h, às 4h30. E você pode procurar o santuário para receber uma bênção, para ser orientado. Existem muitos dramas da vida que os freis se ocupam com muita fidelidade em ajudar. Então, basta chegar no santuário, somos de portas escancaradas para te receber.
É isso mesmo. Frei Leandro, muito obrigado por ter passado aqui para conversar com a gente, nesse papo gostoso, falando de fé, falando de Maria, de Frei Galvão. E ainda fala um pouquinho do Santuário Frei Galvão, que é esse santuário, né, nosso aqui de Guaratinguetá e do Brasil e do mundo. E nós temos o privilégio também de poder ter esse espaço, né, de religiosidade, para que a gente possa estar mais em sintonia com o sagrado.
Né? Eu agradeço a oportunidade, Evandro. Um abraço, né, você que nesse momento nos escuta. você também trabalhando, andando no carro, estando em casa, vendo suas tarefas, aqui a gente renova o nosso compromisso de estar com você, seja aqui pela Rádio Frei Galvão, comunicando a paz e o bem, ou estando ali no santuário. Então conte conosco, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem.
Paz e bem. E Leandro Costa conversando com a gente, batendo um papo gostoso aqui, né?